Olá, amados e queridos irmãos, que bom estar de volta aqui na casa de Deus para pregar a sua santa e gloriosa palavra. E eu louvo a Deus por todos vocês que estão ligados agora através do YouTube. No nosso canal temos gente aqui de São Paulo, do interior, de outros estados, e gente também de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, que estão nos acompanhando nesse culto. São todos muito bem-vindos. Eu louvo a Deus pela tecnologia, porque num momento como esse, a Igreja de Jesus não fica parada. Eu vi esses dias uma coisa até muito engraçada, a gente recebe tantas mensagens pelo WhatsApp, e aparecia o planeta Terra, de um lado estava Jesus, do outro lado estava o diabo, e o diabo dizendo para Jesus: olha Jesus, eu consegui fechar todas as igrejas. Aí Jesus respondia para o diabo: em compensação eu abri uma em cada casa, está vendo? O diabo sempre sai perdendo, louvado seja o Senhor por isso. No domingo passado, pela graça de Deus, eu lhes entreguei uma mensagem sobre avivamento, falei: é tempo de chuva. Mas na noite de hoje, eu vou começar a trazer os desdobramentos do que significa avivamento. Eu vou lhes falar sobre a confiança em Deus. Avivamento traz consigo muitas coisas, e uma delas é a confiança. É aquela fé firme no Senhor, e é tudo o que mais precisamos em tempo como esse. Fortalecer as nossas resistências espirituais, as nossas defesas espirituais, para que possamos passar por esse tempo e sairmos dele com a cabeça erguida, dando louvores ao nome do nosso Senhor. Vou lhes falar hoje a partir da leitura de um texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 7. Esse texto nos fala do tempo do rei Ezequias e um embate que ele teve com o rei da Assíria. O texto nos diz: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, e rebelou-se contra o rei da Síria e não os serviu. Na história dos grandes impérios, pela Bíblia, nós temos o Império Egípcio, depois do Egípcio, o Império Assírio, acerca do qual vou lhes falar. Depois o Império Babilônico, que em 1605 venceu os assírios numa batalha que houve em Carquemis. Depois do Babilônico, o Império Medo-Persa. Em seguida, o Império Grego e depois o Império Romano, que foi até a Idade Média. E o último império foi o Império Otomano, fortalecimento dos árabes, e isso durou até 1927, coisa recente. O que temos a dizer sobre o Império Assírio? Os assírios haviam conquistado várias nações. Eles estavam se fortalecendo cada vez mais. Haviam atingido o Reino do Norte, porque a terra de Israel, como nós conhecemos hoje, era até o tempo de Salomão uma só nação. Quando morre Salomão, há uma divisão no país, e o país foi dividido entre dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. O rei da Assíria já havia invadido o Reino do Norte. O último rei do Reino do Norte foi o rei chamado Oséias. Não confundam com Oséias, o profeta menor. Foi o último rei do Reino do Norte. O problema do Reino do Norte é que andavam numa desobediência tão grande diante de Deus, que eles não ouviam o que os profetas tinham a dizer. Você vê, por exemplo, capítulo 5 de Amós, ele está protestando contra a rebeldia do Reino do Norte. O povo estava numa verdadeira mundanização, secularização, cultuando a outros deuses, havia corrupção na política, o povo estava completamente afastado de Deus, e o profeta Amós se levantou para dizer: parem com isto. Aí Deus começou a mandar para eles sofrimentos, seca, mas não se converteram, diz o profeta, fome, mas não se converteram ao Senhor, pestes, mas não se converteram ao Senhor, doenças, mas não se converteram ao Senhor. Mas Deus nunca sai como perdedor na história. 33 anos depois daquela profecia de Oséias, veio a Assíria, aquele reino, aquele império que estava se fortalecendo. Dominou o Reino do Norte, levou os seus habitantes para a Assíria, para Nínive, que era a sua capital, onde anos antes, lembram? O profeta do peixe, Jonas, tinha ido pregar a palavra e se arrependeram, mas agora eram outros tempos. E trouxeram povos estrangeiros na terra, contaminaram o Reino do Norte, Samaria. Por isso que os samaritanos não se davam com os judeus. Judeus, lembram do capítulo 4 de João, quando Jesus foi pregar para aquela mulher samaritana, ela diz: o senhor não pode falar comigo, sou judeu, sou samaritana, a gente não conversa, lembram disso? Vem daí, 1722 a.C. aconteceu isso, e agora refletia no diálogo de Jesus e a samaritana. O que aconteceu? No Reino do Sul eles tentaram também. E é aqui, nesta história que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eles já tinham, os assírios, invadido algumas cidades de Judá, o Reino do Sul. E o rei Ezequias estava extremamente incomodado com aquilo. Aquilo estava tirando o sono. Eles já invadiram o Reino do Norte, agora estão vindo aqui comendo pelas bordas, já invadiram algumas cidades nossas, e eles são muito fortes, muito numerosos, muito poderosos. Nós precisamos vencer essa gente, mas o que que a gente faz? Mover uma guerra contra eles? Não dá, nós vamos perder na certa. Ele então faz uma proposta para Senaqueribe, o rei da Assíria. Ele diz assim: quanto você quer para sair daqui? Eu pago o que você quiser, mas tira o pé da minha terra. Por favor, não invada o meu país. Quanto você quer? E ele jogou muito alto. Ele diz: eu quero 300 mil talentos de prata e 30 mil talentos de ouro. Sabe o que que dava isso? 10 toneladas de prata e uma tonelada de ouro. Mas onde arranjar tanta prata e tanto ouro? O rei pegou toda a prataria, todos os vasos de prata, tudo que havia de prata no templo de Deus, e tudo que havia de prata no palácio, conseguiu juntar aí 10 mil quilos de prata. E o ouro fez a mesma coisa. Ele mesmo, o rei, esse rei no passado, tinha colocado o ouro nas portas. As portas da casa do Senhor eram feitas, tinham ouro nos umbrais, tinha ouro com folhagem, juntou todo o ouro até que atingiu o valor de 1.000 quilos de ouro. Sabe o que são 1.000 quilos de ouro? Pagou. Pagou para o rei da Assíria. E pensou, bom, agora eles vão desocupar as nossas cidades. Em vez disso, o que ele fez? Ele mandou para lá homens, representantes seus, para dizer, ah, nós já pegamos o dinheiro, não é? Pegamos a prata e o ouro, mas nós não vamos sair daqui não, nós vamos querer o país inteiro. Essa história, levou o dinheiro, ainda queria o domínio do país. Acho que eu já vi essa história, qualquer semelhança não é mera coincidência. Levou todo o dinheiro, ainda quer o domínio. Era o que os assírios malvados queriam fazer com Israel, ou com Judá. Ele manda então os seus emissários. Chegam lá, os emissários do rei da Assíria, Senaqueribe, Tartã, Rabsares e Rabsaque, eles vão a Jerusalém, eles batem no palácio, em vez do rei atender, vão os seus representantes, Eliaquim. Eliaquim era o mordomo, aquele que carregava a chave de Davi no ombro, lembra? Vai lá no capítulo 22 de Isaías, não agora, depois, para ver a linda história de Eliaquim. Sebna também aparece lá no capítulo 22 de Isaías, ele era o escrivão, e outro oficial chamado Joá. Os três vão falar com esses outros três representantes do rei Senaqueribe, o imperador da Assíria. Na hora do encontro, a pior coisa que se podia ouvir de alguém, ouviu-se deste homem chamado Rabsaque. Ele diz assim: vocês confiam nesse Deus? O Deus de vocês não é capaz de nada. Deixa eu abrir um parênteses. Vocês lembram quando o faraó disse uma coisa parecida com essa para Moisés? Ele perguntou: eu quero ver quem é esse Deus que manda você, Moisés, e você, Arão, virem até mim para dizer para eu largar, deixar o povo ir embora? Quem é o Deus de Israel? Quando Deus ouve algo assim, não presta, gente. Deixa comigo que essa resposta eu dou. Mandou 10 pragas sobre o Egito para desmascarar os 10 deuses correspondentes a cada uma daquelas pragas que estavam sendo manifestas na terra do Egito. Fora os outros milagres, os outros acontecimentos subsequentes. Rabsaque disse para os representantes do rei Ezequias: vocês confiam nesse Deus? Nós vamos acabar com vocês, e esse Deus de vocês não será capaz de absolutamente nada, como os deuses das nações que nós massacramos não puderam fazer nada por eles. É. Que bobagem falar algo tão atrevido. Aqueles não podiam fazer, mas esse Deus era de verdade. Essa era a grande diferença, porque até então eles tinham lidado com deuses que não existiam, subproduto da imaginação humana. Mas nisso, Eliaquim faz um pedido: por favor, você está falando judaico? Seria o hebraico? Fale o siríaco, seria um dialeto da língua um aramaico, ou seria um dialeto do próprio árabe. Tem gente sentada aí nos muros ouvindo a nossa conversa. Estamos falando aqui coisa de Estado, segredo de Estado não se divulga. Só uma pessoa sem juízo para permitir que segredo de Estado vaze. Isso não é lógico. Isso não é racional. Isso não é digno de respeito. E o que fez? Rabi Zaqué, em vez disso, levantou ainda mais a voz para dizer: olhem vocês aí que estão nos muros, vocês temem esse Deus de Ezequias? Esse Deus não é de nada, esse Deus não pode nada. Ah, é muito atrevimento falar isso para um Deus que tudo pode. É um insulto sem medida. E outra coisa, hein? Esse Ezequias aí parece que tem uma aliança com o Egito. Ele está confiando nos carros e nos cavaleiros do Egito. Eu dou para vocês, diz para Ezequias, 2.000 cavalos, aí debochando, se vocês tiverem quem possa montar neles, dou para vocês. A conversa parou ali. Os três entram, falam com o rei, e o rei fica assombrado. Antes de entrarem ao palácio, os três emissários do rei Ezequias, Sebna, Eliaquim e Joá, rasgam as suas vestes. Em Israel, quando uma pessoa fica indignada, triste por uma perda, por um luto, ou irada por alguma situação contrária, ou em pânico, ela rasgava as vestes como uma prova, um sinal da sua indignação. Os três servos do rei rasgam a sua veste. Quando adentram ao palácio, na sala real, Ezequias os vê daquele jeito. E pergunta o que houve, eles contam. Ao ouvir aquilo, o rei também rasga as suas vestes. Imagine a situação emocional daquele homem. Que dificuldade. Pense no que significa a emoção de um homem que dirige uma nação e é afrontado sem merecer o mínimo de respeito. Ele vai à casa de Deus para orar. Ele vai buscar a presença de Deus, entra no templo e se prostra diante de Deus, e ainda coloca panos de saco, porque era esse o hábito em Israel, quando uma pessoa se humilhava diante de Deus, como os próprios assírios haviam feito anos antes, naquela ocasião em que o profeta Jonas foi lá pregar para eles, lembram? Mais 40 dias e Nínive será destruída, lembram? Também se humilharam, mas o rei era outro, o tempo era outro, agora era um arrogante, um soberbo, chamado Senaqueribe. Então o rei Ezequias estava vestido de saco, suas vestes interiores rasgadas, e ele falou para os três: vão na casa do profeta Isaías, contem para o profeta o que está acontecendo aqui. Quando chegam na casa do profeta, eles levam um problema para o profeta Isaías, e o profeta Isaías dá uma palavra de encorajamento para eles, assim: nada vai acontecer, pode falar para o rei ficar sossegado, pode dizer para o rei que nada diz, o Senhor vai proteger a nação. A palavra foi simples, mas uma palavra de confiança. Mas parece que vazou a notícia de que o profeta tinha sido muito otimista da parte de Deus para levar o rei e a nação a descansarem, confiarem plenamente nisso, nele. Então o rei Senaqueribe manda cartas para Ezequias e diz assim: não adianta vocês confiarem nesse Deus, porque o Deus de vocês não é de nada. E olhem aqui no capítulo 18, versículos 33 a 35. Vejam o que diz ele aqui. 33 a 35. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Isso aqui é um deboche. Onde estão os deuses de Hamate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desse país, desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo, quando ouviu a leitura dessas mensagens trazidas e lidas em voz alta pelos emissários do rei Senaqueribe, se calou. Porque tinha instrução do rei Ezequias: obedeçam, não falem nada, não respondam para essa gente. Bem, mais uma vez o rei Ezequias se afunda na sua tristeza. O pavor do rei que confiava em Deus, porque foi o que nós lemos, a leitura inicial dessa mensagem. Ezequias confiava em Deus. Você confia em Deus? Você tem confiança no Deus vivo? Como, se ele confiava tanto, porque agora estava abatido? Davi muitas vezes conversou com a sua própria alma, em uma das ocasiões em que ele também era ameaçado por Saul, diz: oh, minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus, espera em Deus, minha alma. Mas a confiança em Deus, ela não é a tradução de uma fé forte como uma rocha inabalável. É, mas querem que eu lhes faça uma confissão? Eu acho que não a tenho nesse nível. Pastor Walter, não me decepciona, então vou dar uma explicação sobre a fé. A fé é agonizante, por isso é firme fundamento sim, mas de algo que a gente não vê, mas espera. O filósofo francês Jolivet diz, a respeito da dúvida: a dúvida é o ponto de equilíbrio entre a afirmação e a negação de um fato, e a fé... Eu agora vou transliterar as palavras do filósofo Jolivet para dar a minha explicação. A fé é exatamente o contrário disso. É o ponto de equilíbrio entre a negação e a afirmação de um fato. Jolivet diz que a dúvida é ponto de equilíbrio entre a afirmação e a negação. A negação vai atrapalhar a afirmação aqui, porque ela está puxando a afirmação para cá. A fé sai da negação para vir para a afirmação. É o conflito humano. É, nós temos crise. Porque quando somos atacados, afrontados, quando as nossas forças acabam se esvaindo, a nossa fé parece desfalecer, porque não é fácil ter fé. Por isso a palavra de Deus diz em Tessalonicenses que a fé não é de todos. Oxalá fosse, não é de todos, primeiro porque nós não temos ainda pregado para todos, o que já deveríamos fazer, mas há muitas partes do mundo em que ainda não se ouve, e mesmo onde se ouve, muitos não a querem, rejeitam ouvir a palavra, e é pela palavra de Deus que a fé é implantada no coração. Agora, o que é então essa confiança em Deus? O que é essa fé? A fé é um conflito que vem, mas que traz consigo uma resposta quando se persiste nela, na fé, na confiança. Como é que se faz isso? Pela oração. A oração é a nossa salvaguarda da fé. E foi exatamente o que fez o rei. Ele se colocou diante de Deus em oração. Foi buscar ali de Deus não apenas o conforto, mas a resposta para a situação que precisava. E a fé é assim. A fé é você confiando em Deus, mas ao mesmo tempo sendo puxado pela dúvida, sendo puxado pela circunstância. Será que vai dar certo? Será? E aí, meu Deus, mas insista na oração. Vá em frente, porque você vai ver que a fé funciona sim. A igreja de Jesus chegou até aqui 2000 anos depois, desde a sua fundação, por causa da insistência dos crentes na oração. Isso é fé. E o Senhor honrou essa fé e a igreja chegou, e ela está cada dia mais linda, mais forte, mais bela, mais gloriosa, e crescendo cada vez mais. E num avivamento, o que que acontece? A fé floresce, a confiança no Senhor aumenta. E a Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Quantas vezes parece que vamos sucumbir? E assim estava o rei, assim estava o rei Ezequias, gemendo por causa da sua ameaça. Ele não sabia mais o que fazer, mas novamente o profeta Isaías traz uma mensagem, e a mensagem que ele tem, eu quero ler, está no capítulo 19, versículos 6 e 7 aqui do livro de 2 Reis. Ele diz, Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Agora é Deus falando diretamente pela boca do profeta: foi contra mim que eles blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele, o rei da Síria, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. O que aconteceu? A insistência de Senaquerib era tanta, já estava com o bolso cheio de prata e de ouro, agora ele ia mandar um exército de 185 mil homens armados, poderosos, para fazer com Judá o que havia feito com outras nações. Mas para surpresa sua, foi... Eu vou usar uma linguagem que a gente usa para televisão, que usa para teatro. Foi um show. Foi descomunal. Israel não estava preparado para uma guerra. Israel não estava com um exército em prontidão. Israel nem sabia quando eles atacariam. Estavam apenas o rei e os seus homens se refugiando no Senhor, através da oração e na confiança que vinha pela palavra de Deus proferida pelo profeta Isaías. Mas essa é a guerra mais extraordinária de toda a Bíblia. Você já leu as guerras da Bíblia? A Bíblia fala de várias guerras. Lembra dos dias de Davi com os filisteus? Mas essa guerra é uma guerra extraordinária. Lembra-se também da guerra de Davi com os amalequites, mas nada se parece com essa. É a guerra mais extraordinária da Bíblia. É a guerra mais extraordinária da Bíblia. Quantos soldados o rei Ezequias pôs para enfrentar os 185 mil soldados de Senaqueribe? Vamos tirar os S's. Não tem quantos, tem quanto. Não tem soldados, tem soldado. E não foi o rei, foi o Senhor. Ele mandou apenas um anjo. Senaqueribe vai de manhã lá no acampamento do seu exército para fazer uma vistoria. E para sua surpresa, os homens estão todos tombados ao chão. Olha a cena, 185 mil soldados mortos. Quem fez isso? Quem acabou com os meus homens? Quem acabou com o meu exército? Quem o destruiu? Foi uma pessoa só. Um anjo, dá glória a Deus aí na sua casa. Um anjo. Curiosamente, não é anjo com letra maiúscula, é anjo com letra minúscula, porque o anjo do Senhor, que aparece no Antigo Testamento em letra maiúscula, refere-se não a um anjo criado, não, mas ao próprio Jesus. É uma teofania, lá uma manifestação do Filho de Deus, mas aqui não é nem letra maiúscula, pelo menos nos textos que eu tenho visto, porque há um cuidado na palavra de Deus e fazer uma diferenciação. Um anjo, apenas um anjo. Você fica tão preocupado com tudo que está acontecendo, há um anjo do seu lado. A Bíblia diz lá no Salmo 34:7, o anjo do Senhor, olha, aquele já é do Senhor, imagina quanto é mais forte que aquele que matou 185 mil, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Confie em Deus. Quando houve aquela guerra dos seis dias em Israel, em 1967, o que eu vou lhes falar aqui não é novidade, não. Você vai encontrar isso, há muitos relatos, isso não é invenção de ninguém, são muitos relatos. Havia 16 soldados da Liga Árabe para cada soldado israelense. Era descomunal, era uma guerra injusta. A Liga Árabe se juntou contra Israel, 16 contra 1, e em 6 dias eles ganharam a guerra, invadiram as colinas de Golã ao norte do país. O que é que foi aquilo? Como é que pode um exército guerrear com outro exército 16 vezes maior do que ele? Isso é perder assim de lavada. Mas sabe o que nós temos ouvido e lido também em outros relatórios? Inclusive houve um comandante que pilotava um daqueles caças da Força Aérea Israelense. Ouvimos testemunho dele, mas eu já vi em outros lugares, até nos Estados Unidos. Enquanto ele estava pilotando o seu avião de guerra, de repente ele olha para o lado e vê uma frota de aviões semelhantes voando, e ele no rádio pergunta: quem são eles? E eles respondem: nós somos o exército de ajuda, nós somos uma força aérea que vem para ajudar Israel. Nunca se soube na terra quem eram aqueles homens, aqueles aviões, de onde vinham, mas não é preciso ter dúvida, porque o mesmo Deus que agiu nos dias do rei Ezequias, agiu lá em Israel em 1967. Bem, quer saber mais? Em 1973, estoura mais uma guerra contra Israel, e agora era o Egito, mas a Liga Árabe estava ali para enfrentar os israelenses, e de repente, Deus cega os soldados, e os israelenses conseguem uma brecha, e eles chegam, eles vão em direção ao canal de Suez, em direção ao deserto do Sinai, e por uma intervenção da ONU, a guerra cessa, porque mais uma vez Israel estaria ganhando, só não avançou porque a ONU pediu: parem, por favor. E o governo dos Estados Unidos, através do seu representante Henry Kissinger, conseguiu estabelecer ali um acordo de paz, porque mais uma vez a nação de Israel estava vencendo com menos homens, porque a força do Senhor estava com eles. O que é que nós estamos vendo? Uma repetição da história bíblica. Por que eu contei isso? Para mostrar que o que houve no passado pode acontecer hoje, mas eu tenho algumas novidades acima disso ainda. Você quer um plus? Você quer algo mais? Para fortalecer a sua fé? a sua confiança no Senhor, nesse momento em que muitos estão se deixando levar pela tristeza, pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, e fazendo a pergunta, como é que vai ser, o que vai acontecer? Então vamos lá, vejam aqui, primeiro que o rei Ezequias teve algo de Deus, ele pagou para o inimigo e a coisa piorou, mas esse fato aconteceu no Antigo Testamento, mas Deus lhe deu vitória. Deus agia no tempo do Antigo Testamento, mas os benefícios espirituais dados àquele povo eram ainda menores, eu disse menores, do que os benefícios espirituais que o Senhor dá ao povo do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus, ainda nem tinha vindo à terra. Aí ele veio, muitos anos, veio 700 anos depois disso. Morreu, ressuscitou, subiu ao céu e nós ficamos com ele. Nós o recebemos, nós o aceitamos. E hoje nós temos poder no nome de Jesus. Jesus diz, tudo quanto pedirdes ao meu nome, em meu nome crendo recebereis. Nós temos Jesus. Ah, quer saber mais? Lá em João 7,39, Jesus oferece a si mesmo como água da vida. E João explica as palavras de Jesus. Jesus diz assim, aquele que é verdade, que ele fala assim, rios, quem crê em mim, perdão, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aí João me explica no 39, ele falava isso, acerca do Espírito Santo, o qual haviam de receber os que nele crescem. Por quê? O Espírito Santo ainda não tinha sido dado, por Jesus não ter sido glorificado. Então nós temos a nosso favor o Filho de Deus que já veio, que já morreu, que já ressuscitou, está no céu, o Espírito Santo que veio definitivamente no dia de Pentecostes, está com a igreja até a sua vinda. E o Espírito Santo, ele não é uma energia, como dizem alguns, ele não é uma luzinha. Espírito Santo é uma pessoa que nos abastece de poder. Jesus deixou bem claro, e recebeis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo. Não é fazer barulho que é poder, muita gente confunde, é um poder de verdade, é um poder na palavra. Às vezes a gente fala de Jesus para uma pessoa que está toda arrebentada, a gente vira as costas, não sabe o efeito que aquilo produz na vida dela. Ah, eu tenho cada história, se eu tivesse tempo eu iria contar algumas delas, como só uma, vai. Eu entrei para tirar uma foto numa dessas lojas de foto, fotografia, chego lá e eu vejo um padre conversando com a moça do balcão, a dona da loja. Eu esperei até ela me mandar entrar para tirar a minha foto, que eu precisava de um documento qualquer. E o padre em dificuldade, precisando sair, a mulher ofendendo o padre, que era jovem. Nisso eu pedi licença para entrar na conversa, para ficar do lado do padre, lógico, ele estava falando Deus para ela, ela toda rebelde. Aí quando eu entrei, ele falou assim, desculpa que eu tenho pressa, pode ir, deixa que eu dou conta do resto. Aí eu comecei a falar de Jesus, continuei a conversa dela, fui falando. O marido dela estava ouvindo atrás. Eu não sabia que ele estava lá, era ele que ia tirar minha fotografia depois, mas ele sumiu. Ela acabou indo, chamou por ele, não viu. No dia seguinte eu morava em frente, eu não tinha amizade nenhuma com eles. Ele bateu na minha casa às 7 horas da manhã, num sábado. Eu perguntei, pois não, um problema? Não. É mais do que o senhor pensa, do que se trata. Eu perdi o sono essa noite. Perdeu o sono por quê? Porque eu ouvi o que o senhor falou para minha mulher. Eu não falei com o senhor, mas por que o senhor perdeu o sono? Porque as suas palavras tiraram meu sono, me perturbaram. Meu Deus, eu falei das coisas de Deus, do amor de Deus. Pois é. É porque a minha vida é torta. Eu tenho uma vida irregular. Eu sou pedófilo. Eu me assustei. Quase caí para trás. E eu não achava que isso era pecado. Agora eu estou me vendo queimando no fogo do inferno. O que, que o Senhor pode fazer por mim para me ajudar? Vem aqui, ajoelha, aceita Cristo. Ah, quanto poder há na palavra de Deus, o Espírito Santo. A gente não sabe até onde isso vai. Você está preocupado? Você pode muito mais por causa, não de quem você é, mas por causa de quem o Senhor é. Por causa do filho dele, o nome que o filho dele te dá aí como uma senha. E por causa do Espírito Santo que atua na sua vida, se você é um fiel, crente fiel ao Senhor. Isso não é imaginação, isso é um fato. Não tenha medo de nada. Quanto vai durar? Senhor, é contigo. O Senhor está no controle desse calendário. Quanto vai doer? Aquieta o teu coração. O Senhor está com a sua vida nas mãos dele. O que, que eu vou fazer para pagar as contas? Faça que nem Ezequias. Quando ele recebeu as cartas de Senaqueribe e foi no templo lá, ele jogou as cartas no chão, ele ajoelhou em cima delas. Pega aí as tuas contas, eu não estou ganhando. Bota no chão, põe o joelho em cima dos teus boletos, confia no Senhor. E não fique perturbado com notícia de televisão, que mais traz dano à alma, que mais faz baixar a resistência das pessoas que ficam ligadas o dia inteirinho ouvindo plim plim, e plim plim, e notícia encapetada, plim plim. Sai daquilo, olha para cima, confia na palavra de Deus, confie naquilo que você está ouvindo. Leia lá em 2 Crônicas 20:20, que aqueles que ouvem as palavras dos profetas são prósperos, isso é, são vencedores, são vitoriosos. Na abertura desse culto, o Marcelo leu um versículo que estava aqui preparado para eu ler para vocês, eu vou repetir. Salmo 125, fica com essa, para dormir com esse versículo esta noite. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Se você confia no Senhor antes dessa pandemia, já confiava, agora confie mais ainda, desenvolva a sua confiança. Creia no Senhor integralmente, descansa no Senhor, espera nele, como diz o Salmo 37,7. Não fique indignado pela situação à sua volta, estamos todos na mesma, mas segurando nas mãos do Senhor. Deus há de tirar grande proveito disso para a sua glória. Nós estamos tirando muitas lições. E amanhã nós vamos olhar para trás e dizer: Senhor, o pior que tenha sido, nós não podíamos passar sem essa, porque Deus está no controle e nada acontece sem a sua permissão. Confia no Senhor. Ezequias confiou e o Senhor lhe deu vitória. Apenas um anjo. Deus não precisa de muito para fazer uma grande coisa. Apenas um anjo deu conta. Quantos o Senhor pode pôr à nossa volta? Vamos orar. Pai querido, acabo de compartilhar uma palavra histórica com teu povo, em que os resultados foram extraordinários. O coração de Isaías o profeta, conectado contigo, foi um conduto, canal através do qual o Senhor manifestou uma palavra de encorajamento para o rei, para os seus homens e para uma nação toda. Senhor, graças a ti por aquele anjo que sozinho deu conta de um exército de 185 mil homens. Senaqueribe saiu de lá derrotado. Tua palavra diz que ele voltou para a sua terra, e lá em Nínive ele entrou no templo de Nimrod. Enquanto ele fazia a sua oração a Nimrod, dois dos seus filhos o mataram à espada, porque aquele homem se ensoberbeceu e zombou de ti. Ele se engrandeceu, achou que era o Todo-Poderoso. Ah, Senhor, tu és soberano, somente tu és soberano, e ai daquele que se insurgir contra o teu nome. Nós estamos aqui pequenos diante de ti, mas com a confiança cada vez maior, porque temos nos exercitado na fé, e quanto mais nós nos exercitamos, mais somos fortalecidos. Eu te louvo, ó Deus, não apenas pela informação desse texto tão rico, mas pela fé que ele incute nos nossos corações, que essa fé cresça no coração de cada um dos teus filhos, e que não seja pandemia, e que não seja conflito político, que venha nos abalar, e venha nos tirar a paz, de jeito nenhum. O Senhor está no controle da situação, e nós estamos aqui é para falar do teu nome, não obstante esses horrores que nós ouvimos diariamente. Confiamos em ti, porque o Senhor é digno de ser louvado, ao teu nome glória. Oramos assim, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe cada um de vocês.